Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que dias gloriosos na presença do Senhor. Quem esteve aqui todos os dias, se não teve todos os dias, teve algum dia nos 12 cestos cheios. Amém. Amém. Foi muito bom, né? É como o pastor João falou, são tanta coisa acontecendo, a gente fica até meio passado. Né? Mas nós continuamos orando pela Samira, que Deus possa sustentar a vida dela. O diácono Ayrton, meu tio Ayrton, continua no hospital, fez uma tráqueo, né? Muito provavelmente não vai... Esteve lá ontem? Está bem? Amém. Mas continue orando por ele, né? Para que Deus sustente também a minha tia... nesse momento, né? E que os filhos também possam estar presentes nesse momento tão difícil. O próprio filho do pastor Márcio também, né? Que está na UTI. O filho da Michele, do Reinaldo, que estão, acho que não foram ainda, estão indo para Curitiba. E não, é um caso complicado o da menina, da nenezinho, que vai ter que tirar um rim. Vamos estar orando também no nome de Jesus. São situações que nós precisamos estar em alerta, né? Assim como todo esse movimento que está acontecendo em Londrina, também nos chama a ficar alertas, interceder, apenas orar, né? Nós não temos o que fazer, podemos orar. Senhor, livra nossa cidade, livra, Senhor, dessas facções, seja o motivo que for, livra a tua igreja. É lógico que não podemos mesmo e não devemos entrar em pânico, porque o povo de Deus não entra em pânico. O povo de Deus entra em Cristo. Amém? Você tem que entrar em Cristo. Não na crise, não no desespero, né? Não no terrorismo psicológico que muitas vezes tentam lançar sobre nós, mas nós devemos entrar em Cristo. E eu já começo falando sobre unidade. Isso é unidade. Amém? E esses dias foram dias em que a presença de Deus foi tremenda, foi maravilhosa. Eu confesso que marcou a minha vida. E Deus falou muita coisa comigo, Deus derramou, revelou algumas coisas no meu coração. Eu acredito que com você não foi diferente, né? Deus começa... Numa região onde a gente vive de tantos relevos, Deus começa a aplainar a nossa terra. É assim que acontece com você também? Amém? Deus começa a aplainar a nossa terra, o nosso percurso. Deus começa a delinear, né, os nossos passos. Somos mais comedidos em tomar decisões. E graças a Deus, porque é o Espírito Santo em nós. Amém? É o Espírito Santo agindo em nós. Então, eu gostaria de falar sobre o propósito da visão e unidade que está em Eclesiastes, capítulo 4, dos 7 ao 12. Eu quero aqui conversar e compartilhar com os irmãos sobre os 6 benefícios que a unidade promove no corpo de Cristo. Amém? Eclesiastes 4, versículos 7 ao 12, a base do que eu vou compartilhar com a igreja será nesse versículo, nesse livro, Eclesiastes capítulo 4, versos 7 ao 12, texto base desta palavra e dessa reflexão, né? Da escola dominical. Todos acharam? Amém? Mesmo assentados, vamos ler o texto com reverência. Diz assim, talvez a sua versão esteja uma outra fala, mas vamos acompanhar. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Verso 9. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém... Ô, Sérgio, acho que está com um pouquinho de microfonia aí. Viu, Sérgio? Está com um pouquinho de agudo aí o microfone. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. E finalizando, uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. Amém? Você já entendeu essa palavra? Aqui nós temos uma pequena amostra, um pequeno prelúdio do que é unidade. Unidade. Unidade é nós termos o mesmo conceito, a mesma filosofia de vida. Unidade é nós termos o mesmo estilo de vida. Unidade, eu vou mais a fundo, unidade nós temos o mesmo choro. Chorarmos pelas mesmas coisas. Ansiarmos pelas mesmas coisas. Querermos, lutarmos com afinco. Fazer o dever de casa. Porque nós já sabemos o nosso dever de casa. E qual é o nosso dever de casa? É anunciar o quê? As boas novas. Então eu e você, nós precisamos entender então e refletir mais sobre isso, porque esse mês é sobre unidade. E é por isso que nós estamos trazendo essa palavra. E ontem o Gideu também, eu não estive, mas eu vi pela internet falando sobre unidade. Pastor Ricardo já falou de unidade, pastor João, pastor Silas, enfim, nós estamos saturando esse tema. Por quê? Para preencher tempo? Não. Para fazer alguma coisa diferente? Não. Para colocar uma alegoria dentro da igreja, um simbolismo? Não. Nós estamos falando de unidade porque unidade é muito importante. Porque unidade, ela não se detém, e nós não encontramos unidade só aqui na IPI Filadélfia. Amém? Amém, gente? Você tem sua família? Quem tem família aqui? Unidade está na sua família. A igreja é só um reflexo do que você vive na sua casa. Se você tem fome, se você tem sede de Deus, se você quer mais de Deus, não se contenta com a situação que você está vivendo, se você sofre com aqueles que não conhecem a palavra, que estão distantes da palavra, você vem refletir isso tudo no culto. E o primeiro momento é a reflexão dentro da nossa casa, onde nós transformamos a nossa casa em um detalhe uníssono, né? Onde nós somos destinatários do agir e do mover de Deus, porque Ele sabe que se Ele reforçar a unidade na nossa casa, trazendo princípios, valores, trazendo um chão firme, um porto seguro, Ele sabe que dali nós iremos para os seus ribeiros de água viva. Amém? Então eu gostaria, através dessa reflexão, aliás, unidade é nós darmos continuidade aos 12 cestos cheios, a ponto de chegar um dia e falarmos assim, alguém perguntar da plateia, falar, mas e que dia é hoje dos cestos cheios? É 981 dias. Porque ele não para, ele vai. Amém, gente? Quem quer isso aqui para a igreja? o dever de casa e o nosso maior esforço, e foi dito isso aqui nessa semana, foi que nós temos a obrigação, e você tem também, não é só dos pastores não, não é só da liderança da igreja, você faz parte dessa igreja. Quem faz parte dessa igreja aqui? Quem é membro dessa igreja e quer ser atuante nessa igreja? Então, a obrigação também é sua. O maior esforço que nós temos é de dar continuidade sobre aquilo que Deus está fazendo na igreja. Levarmos os 12 cestos cheios, o culto, aquele ambiente. Vocês notaram que havia um ambiente, um clima diferente? Havia um óleo diferente. Entrava na igreja, já sentia a presença de Deus. Isso é unidade. Porque todos estavam focados em uma só visão, em um só querer, a explosão do Espírito Santo, viver o Evangelho. E como foi dito aqui, e eu me lembro dessa palavra, você sabe o que é avivamento? Avivamento é viver Cristo radicalmente. Isso é avivamento. Então nós temos que estar dentro dessa unidade, amém? Nós temos que fazer um esforço, nós temos que fazer o nosso dever enquanto membro, enquanto igreja, nos unir, jovens, adolescentes, todos os ministérios, em prol de uma causa só, que é salvar a Vila Casoni. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode mover os seus ventos, as suas águas, o seu poder, a ponto de famílias começarem a procurar essa igreja, a procurar as famílias, a procurar os guardas que estão ali e começar a questionar os guardas. Escuta, o que está acontecendo aí? Talvez eles não tenham uma resposta, mas eles vão encaminhar para alguém da igreja e aí eles vão saber o que está acontecendo. Isso é unidade, oração. Pararmos um pouco de olhar para o nosso próprio umbigo, mas olharmos para o outro, olharmos para o necessitado, olharmos para o nosso vizinho. Nós estamos esgotando esse assunto porque Deus tem nos dado essa direção enquanto igreja: evangelizar, fazer discípulos, anunciar, preparar outros para fazer o que nós estamos fazendo, preparar outros para chorar o que nós estamos chorando, preparar outros para desejar o que nós estamos desejando, preparar outros para entrar em ambientes que eu e você estamos experimentando, que muitas famílias poderiam estar experimentando. Isso é unidade. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Amém? Me dá de presente a sua atenção. É o Espírito Santo falando com você nessa noite. Continua. Eu creio que o mesmo Espírito que agiu em todos os dias, nas duas semanas que passamos, nos 12, 13 dias que passamos, também é o mesmo Espírito que está aqui hoje. Então, os 6 benefícios que a unidade promove, eu estava pensando, Deus, já foi falado sobre tantas coisas sobre unidade, o que o Senhor fala comigo? Então, a primeira coisa, a unidade, primeiro ponto dos 6 benefícios que promovem a unidade dentro do corpo de Cristo: a unidade melhora o nosso redor. Amém? Se você quiser anotar aí, anota. Você que está nos assistindo também quiser anotar, anota a unidade. Esse é o primeiro benefício. O primeiro benefício de nós estarmos focados na unidade de Cristo, de estarmos no mesmo corpo, de estarmos numa mesma sinergia, numa mesma engrenagem, na mesma resiliência, resistindo com sabedoria, ela traz e melhora. Não é paliativo, há uma melhora significativa ao nosso redor. E ao seu redor, quem está ao seu redor? Pense nisso. Primeiro benefício: a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Eu pensei que o irmão estava falando em línguas, estava batendo na boca falando em línguas. Eu falei, meu Deus. Ele não tinha entendido o primeiro benefício. Amém? A unidade melhora a nossa casa, melhora a nossa relação intrapessoal, interpessoal. A nossa unidade, ela não é que nós vamos aqui sempre, é lógico, vai acontecer aqui de estarmos sempre orando pelas mesmas coisas, chorando, a igreja engajada em trazer visitantes e está trazendo, essas coisas vão acontecer naturalmente, mas o que eu estou falando é que a unidade que for assumida e for aqui assumido o compromisso, ela se estenderá em outros vínculos da sua vida, em outros meios da sua vida, em outras networks da sua vida. Os raios de relacionamento que você tem, essa unidade, porque você vai partilhar. É impossível não partilhar para outras pessoas que não são do nosso rol aquilo que Deus fez nos 12 cestos cheios. Amém? E eu creio no nome de Jesus que esse tempo foi um novo tempo. Eu falei para alguém e disse: olha, em todo o tempo que eu estou aqui na igreja, eu não vi um tempo como esse. E olha que nós tivemos o tempo da unção renovadora. Não foi igual o tempo da unção renovadora, pastor João. Pastor João não esteve aqui, pastor Ricardo. Era um mover diferente na unção renovadora, mas passou, porque Deus sempre faz coisas novas. E esse tempo que nós passamos nessas últimas semanas foi algo único. Único, pelo menos para mim, eu não sei a sua sensação, mas eu estou aqui compartilhando o que eu senti, o que a minha esposa sentiu, o que as minhas filhas sentiram, né? A ponto de coisas acontecerem entre essas semanas. Uma delas é que minha filha convidou uma jovem de alguém que era daqui, eu não vou citar nomes, de alguém que era daqui e tinha cargo aqui, e enfim, optaram por ir para outra igreja, e estão lá alguns anos já. E só que essa menina sempre foi distante, longe, né? Coração no mundo. E convidou, e em 2, 3 dias que ela veio, essa menina ela estava em prantos, e não ligava para a igreja. Você está percebendo o que a unidade faz? Eu não sei se você está entendendo o que a unidade faz quando nós partilhamos a unidade com outras pessoas. Porque minha filha começou a partilhar: vamos para a igreja, está muito bom lá, você precisa saborear o que eu estou saboreando, você precisa entender o que eu estou entendendo, você precisa ver o que eu estou vendo. E ela veio, contagia. A unidade contagia e influencia. E não só influencia, mas a persuasão do Espírito Santo vem sobre a pessoa, e a pessoa não tem como rejeitar um convite desse. Ela foi transformada. Uma outra situação que aconteceu também, eu estou testemunhando, viu? E não é nada de propósito sublime, eu não escrevi isso, isso aconteceu. Uma irmã também que já foi daqui há muitos anos atrás, a família toda daqui, muitos anos atrás, e ela testemunhou para mim. Ela começou a vir, eu não sei em qual dia exatamente ela começou a vir, mas quando ela veio, ela me procurou desesperada e dizendo: pastor, minha casa está desmoronando. Primeiro dia, mas não guarda aí, não fala o nome dela não. Amém, mas guarda aí, irmã. Não quero expor ela, porque o trabalho é do Espírito Santo, amém? Quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. Nós não somos nada. Nós somos, como diz o Gideon, nós somos um vaso usado. Os dois sentidos. Ele olhava para nós e falava: você é um vaso usado. Você entendeu? Mas nós somos um vaso usado, sim, por Deus. Somos um canal de Deus. E só, ponto. Ponto. Porque se hoje ele quiser tirar você daqui hoje, ele tira. Corta a sua respiração, vamos embora, parte para a glória. Porque nós não somos, nós somos filhos. E como filhos precisamos ser obedientes. E sendo obedientes às coisas, você começa a atrair. Você não tem que produzir. Nós não ficamos preocupados em produzir. Nós atraímos, é diferente. Eu fico forçando uma situação, eu fico forçando ser uníssono com meu irmão, eu fico forçando ter unidade, e a coisa não funciona assim, não adianta. Eu tento ficar produzindo, é diferente do mundo, da empresa, que tem que produzir, e tem um caminho a trilhar, e tem estratégias a fazer, e tem um planejamento, tem que produzir, de algum jeito tem que produzir para manter a empresa. Nós somos diferentes, a igreja vai na contramão, nós temos que nos encher e atrair. E a unidade faz isso, ela atrai as pessoas. E essa irmã, continuando a contar sobre ela, ela me procurou, minha casa desmoronou, pastor. Minha casa desmoronou, nós éramos tão firmes na igreja. Meu esposo firme, minha filha firme, meu filho firme. Sabe o que está acontecendo? Meu esposo abandonou minha casa 2 meses. Está fora de casa. A minha filha não quer que nós voltemos. E meu outro filho não quer saber de Deus. O que eu faço? Falei para ela, ó, fica firme, fica em unidade com a gente. Vem todos os dias, fica firme, aguenta firme. Vamos orar todo dia. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que intervenha na sua vida. Amém? Você topa? Vamos fazer isso? E ela veio todos os dias. O semblante dela começou a mudar a partir dos dias que ela começou a vir aqui. Ou seja, a unidade, ela influencia. As coisas acontecem. Tenho certeza que as pessoas que vieram aqui e que não eram da nossa igreja, compartilharam com outras pessoas o que estava acontecendo aqui. E a cada dia, os bancos começaram a ser preenchidos. Quem notou isso? Foi começando a ficar intenso. A partir do primeiro, segundo, terceiro, começou a ser preenchido. Então, a unidade melhora o ambiente ao nosso redor. A Bíblia diz que o diabo está o quê? Ao nosso redor. Derredor, mas os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Isso nos move em Deus, nos anima a orarmos mais, jejuarmos, conhecermos a sua palavra. É difícil concebermos que um ambiente tenso, hostil, desunido, desarticulado, onde falte amor solidário e a graça perdoadora, possa ser visitado pelo óleo, pelo orvalho e pela bênção e pela vida de Deus. Passarmos a olhar o outro com os outros com os olhos de Deus. A Bíblia diz em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? Em? Eu não escutei, irmão, desculpa. Vivam em? União. Não é união faz açúcar não, viu? É união. Igreja em união. Igreja que ora por aqueles que estão saindo, igreja que ora pelos missionários, igreja que ora pelos pastores que estão na mesma visão que nós amamos, igreja que ora pelo não convertido, pelo excluído, igreja que intercede, igreja que clama. Então ela vive em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, pega esse princípio na sua família. Você não quer que a sua família desmorone também, como essa irmã testemunhou? Então comece a trazer unidade na sua casa. Porque ali Deus vai ordenar a bênção do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, você vai ter as marcas de Cristo. Assim como aquele povo marcou os batentes da casa, a porta com o sangue de Cristo, para que o mal não entrasse, a unidade também protege a sua vida de todo o mal. É isso que nós percebemos, a bênção do Senhor está na unidade do povo. Então nós devemos, assim, parar para pensar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Reflita sobre isso, faça essa pergunta na sua casa. Quando é que um ambiente deixa de ser bom e agradável? E isso, mais uma pergunta, isso depende de quem? Quando é que um ambiente na sua casa deixa de ser bom e agradável? Aí você já vai detectar aquilo tudo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Checkmate. Não vou falar outra coisa que senão vai escandalizar. Checkmate. Quando é que o ambiente da sua casa, que o ambiente de vínculos de amigos deixa de ser bom e deixa de ser agradável para você que é salvo, que é remido pelo sangue de Jesus? Quando é? Quando há desunião. Quem mais pode falar aí? Quando isso acontece? Quando falta diálogo. Deixamos de ter a armadura de Cristo. Individualismo, muito bom, irmã, glória a Deus. Quando há individualismo, eu não amo o outro, eu não gosto do outro, eu não falo, não formalizo nos meus lábios, mas as minhas atitudes me levam para isso. Essa pergunta temos que fazer para que possamos. Não é que você vai estar ajudando o Espírito Santo, não, viu? Fica tranquilo. O Espírito Santo sabe o que faz. Mas é que nós nos policiamos. E muitas vezes nós queremos colocar a culpa no diabo. E não tem nada a ver com o diabo. É nós. Vamos assumir essa bronca. Esse problema é nosso. Esse problema é seu. Porque eu deixo o meu ambiente desagradável, hostil, desorganizado. Eu deixo o meu ambiente sem Deus. Eu deixo o meu ambiente longe da palavra, sem oração, sem o óleo, sem essa presença, sem a vontade de Deus. Eu sou responsável, porque Deus levantou a mim e a você para cuidar de uma terra. E você é responsável por cuidar dessa terra. Amém? Guarda essa pergunta aí no seu coração, se quiser escrever também. Segundo benefício. A unidade legitima nosso culto. Olha só, quem abre para mim Mateus capítulo 5 e lê os dois versículos, 23 e 24. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Pode ser alguém de uma voz poderosa ou pode ser alguém que não tem voz também, não tem problema. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Peraí, irmão, peraí. Vou ajudar você.
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
Vai reconciliar-te com teu irmão. Essa unidade, você veja bem, na ceia nós fazemos isso. Na ceia nós confrontamos a igreja para que haja essa reconciliação. Porque havendo essa reconciliação, há o legitimar do culto. Legitimamos o culto. Legitimamos a palavra de Deus que está caindo sobre a nossa vida e está nos libertando de muitos eus, os nossos próprios eus, para receber o coração de Deus em nós, que é o que nós precisamos. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que agir como tal. Se Ele disse que nós faríamos coisas até maiores do que Ele, então nós temos que agir como tal. Se Ele disse que nós somos templo do Espírito Santo e que dentro de nós o Seu Espírito habita em nós, então nós temos que agir como tal. E precisamos acordar para isso, porque essa unidade necessita desse ingrediente de renúncia de nós. Jesus vincula nosso relacionamento horizontal, irmãos, com o nosso relacionamento vertical, Deus. A ceia nos alerta sobre isso. Antes de participarmos em unidade, temos que nos acertar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho percebido isso através do Espírito Santo. Deus está nos levando uma igreja, e nós somos essa igreja, a um perdão incondicional. Eu não sei porquê, não sei explicar, Eu não sei te dizer porque isso está vendo, porque eu notei isso também em cada momento em que os pastores estavam pregando. O Espírito Santo está exigindo de nós perdão, para nos livrarmos de muitas coisas que são como bolas que estão acorrentadas e bolas que pesam muito e estão te levando para baixo. E quando te leva para baixo, te leva em forma de enfermidade, de doença, te leva em forma de passividade, te leva em forma de frieza, de religiosidade principalmente. E o Espírito Santo tem dado uns flertes assim, dizendo, olha, é preciso liberar perdão, é preciso liberar perdão. Então, é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós. E nós precisamos exercitar isso no nome de Jesus, nós precisamos olhar para isso com carinho, com cuidado, porque se Ele está fazendo, nós devemos atentar para isso, porque alguma coisa na nossa vida, ali na área da nossa vida, estamos agindo de maneira errada e equivocada. A unidade legitima nosso culto. A verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e também com os meus irmãos. A minha espiritualidade não pode ser só na vertical e não na horizontal, e o contrário também, não na horizontal e não na vertical. A minha espiritualidade, a sua espiritualidade tem que fechar nos dois itens, com Deus e com os meus irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 João 3. Outra reflexão para você, fechando esse outro tópico. O que você acha que Jesus estava querendo evitar ao fazer essa recomendação? Por que que ele nos recomenda reconciliar sempre? Perdoar sempre. Tem um objetivo de Deus na sua vida. Perdoar sempre. Reconciliar sempre. Isso é sabedoria. E sabedoria você não aprende numa sala de aula. Sabedoria você não aprende num doutorado, numa pós-graduação. Sabedoria você aprende se relacionando com as pessoas. A escola da vida é aqui. Por que Jesus fez essa recomendação? É a reflexão desse tópico, porque quando a unidade legitima o culto e dentro desse tópico Jesus faz essa recomendação, por quê? Porque ele queria evitar novos caos, ele queria evitar novas inimizades, ele queria evitar que você tenha, apesar que você sempre vai ter, mas uma gama maior de inimigos, de perseguições, não sei. Ele quer quebrar a frieza com o seu vizinho, a frieza com o seu parente. Quem sabe você tem um parente que você não conversa, você brigou com ele. Ou quem sabe até um irmão de sangue, que você está há tempo sem conversar, sem falar. Por que Jesus nos faz essa recomendação, igreja? Pensa nisso. Terceiro benefício. A unidade traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo. Crescemos, amadurecemos. A harmonia, a unidade de ação, a interdependência, a mutualidade, a solidariedade na alegria e no sofrimento de cada membro do corpo promove crescimento espiritual. Isso aí você pode ter base lá em Efésios 2, 21, 22, 4, 16, Colossenses 2, 19. Tem base para tudo isso, a harmonia, a unidade na ação, a mutualidade, crescemos juntos, choramos juntos, compartilhamos juntos, revelamos sonhos, intercedemos, tomamos o lugar do outro, nos colocamos no lugar do outro, ou seja, somos da mesma manada, da mesma matilha, do mesmo povo, do mesmo rebanho, temos uma identificação, o mesmo jeito de ser, a mesma roupagem, amém? E é por isso que nós devemos nos esforçar, enquanto membro, de estarmos afinados com a liderança, quando se coloca um projeto, porque esse projeto, eu tenho certeza 100% e sem medo de errar, que Deus traz os projetos para a igreja, amém? Porque se Deus colocou a liderança aqui, não foi por causa de cada um de nós. Foi porque Deus quis, sabe por quê? Uma resposta simples. Porque essa obra não é nossa. Essa obra não é minha, essa obra não é sua. Se um dia você e eu não estivermos aqui mais, ela vai o quê? Continuar. Porque essa obra não é nossa. Mas se estamos aqui, enquanto somos membros firmes, engajados nessa obra, intensos, nós devemos nos afinar com o mesmo discurso da liderança, com o mesmo jeito de propagação do evangelho, porque nós temos a mesma roupagem de ser, o mesmo cheiro, né? E é isso que essa unidade traz, ela traz crescimento, e volto a dizer, esse crescimento, ele não só acontece no âmbito eclesial, mas ele acontece no âmbito familiar. Você passa a fazer da sua casa um culto, um altar. As mesmas práticas da igreja são levadas para a família. Amém, gente? Isso tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que viver Deus 24 horas. Os sacerdotes têm que viver Deus 24 horas. Você é o sacerdote da família. Você é um macho da família. Você tem que assumir a responsabilidade. Você é aquele que leva a sua esposa e seus filhos ou suas filhas a buscar a Deus, a orar. Você é o que abençoa a sua casa. Se não existe um homem na sua casa, então Deus escolheu você, mulher. E ele é o teu esposo. Ele é o teu homem. Ele é o teu marido. Ele é o teu pai. Ele está junto com você. Então não tem como fugir da situação, se é um ou é outro, mas tem que assumir essa responsabilidade, essa unidade, esse querer, dizer para 2016, me espera, me aguenta, porque eu vou acabar com tudo que me atrasa na minha vida. Quem quer dizer isso no nome de Jesus 2016? Diz assim: eu estarei engajado junto à segunda IPI, IPI Filadélfia, eu serei mais uma força, tarefa, nesse propósito que a igreja está andando, no nome de Jesus. Eu não vou atrapalhar, pelo contrário, eu vou auxiliar os meus líderes, eu serei submisso aos meus líderes, e estarei nessa obra no nome de Jesus. Amém. Harmonia, é isso que a unidade traz, crescimento, ela faz nos crescer. Quarto ponto, aliás, quero ler um versículo antes, Efésios 4, para fechar esse tópico 3, esse terceiro benefício, do qual todo corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Dá até um cântico, pastor Ricardo. Vamos compor um cântico. Do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quarto benefício. A unidade não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja. Amém. Ele está derrotado no nome de Cristo Jesus. Declara isso na sua família. Ele não tem poder sobre a sua família. Você, como varão, tem que declarar isso. Satanás não tem vez na minha família no nome de Jesus, porque se ele está em derredor, os anjos que o Senhor enviou para cuidar da minha família estão em ao redor. Então não tem vez, no nome de Jesus, eu repreendo toda artimanha, todo espírito maligno, eu repreendo toda afronta, eu repreendo toda carnalidade, eu repreendo os meus eus. Repreende os seus eus aí, alguma coisa é dele, mas muita coisa é nossa. Eu repreendo a preguiça, eu repreendo o sono, eu repreendo a falta de atitude, eu repreendo a ausência. Olha só, tem muita coisa aí que é nossa, né, irmã Devanira? Que é psicóloga e sabe, e faz isso o tempo todo no seu, na sua clínica, no seu consultório. Temos que falar para nós mesmos: eu não quero atrapalhar essa obra. Eu não quero atrapalhar essa obra. Não adianta ficar repreendendo as pessoas. Quem sabe você está num relacionamento, em família, e está batendo de frente. Não adianta bater de frente. Não adianta. Temos que amá-las. Senta na mesa e olha nos olhos. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você. Olha nos olhos. Deixa desabafar. Esses dias aconteceu um negócio tão... Que nunca tinha acontecido lá na empresa onde eu estou. Um negócio bem de pastor mesmo. Aí eu vi mesmo, não adianta, eu sou chamado para ser pastor. Tinha um rapaz e uma menina, mas se pegando, mas se matando nas palavras. A ponto da menina até chorar copiosamente, entrou na minha sala, falou: Rod, eu vou pedir minhas contas. Eu não aguento mais. Fulano é isso. E eu já estava acompanhando algumas outras situações que tinham acontecido. E eu falei, olhei para ela e falei assim: o nome dela é Franciele, eu posso falar porque vocês não conhecem. Franciele, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar ele amanhã aqui às 8 horas da manhã e nós vamos resolver isso. Pode ser? Ah, não, pode ser. Aí acabou até o assunto. Aí liguei para ele e falei: fulano, antes de você ir lá para a revenda, passa no escritório antes, quero bater um papo com você. Aí os dois vieram. Isso é unidade, gente. Você tem o dever de fazer isso com aqueles que não são crentes. Sabia? Você tem que inspirar as pessoas. Eu vou contar o que aconteceu depois. Aí eu trouxe os dois, sentou um do lado do outro. Olhei para eles. Aliás, eles não são, né, entre aspas, muito longe de Deus. Um é da Igreja Católica Carismática e o outro da Congregação Cristã. Eu falei: oh Deus, como o Senhor é bom, eu sei onde pegar eles depois no final. E aí eu olhei para eles e falei assim: escuta, vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos aqui, eu conduzi como mediador, nós estamos aqui, nós vamos resolver a situação, ok? Vamos resolver, certo? Né? Um queria vomitar no outro. Nós somos maior de idade, não somos? Ninguém é criança aqui mais, né? Não, sim, não. Então, isso para mim é algo mínimo. Eu já joguei a situação lá embaixo. Não deixei crescer a situação. Falei: ó, isso para mim é algo rotineiro, normal, algo mínimo, que a gente vai ajustar aqui, algo normal do nosso trabalho. Estou errado ou estou certo? Não, está certo. Então tá, fulano, começa a falar então. Aí eu vou desaguar de águas. Falou, chorava, parava de chorar, falava. E o outro querendo, oh, fica quieto, você vai ouvir, deixa ela falar. Aí falava, ele queria falar, então, quieto, ela vai falar. E abriu o coração. Aí, terminou? Tá, fulano, pode falar. Ixi, aí vem uma avalanche. Falou, ela queria falar, você falou, agora escuta. Falou, tá, pá, pá. Aí os dois terminaram de falar, e aí vem o óleo que você tem sobre a tua vida. O óleo que você tem sobre a tua vida serve para resolver os problemas que um povo que está afastado de Deus vive no dia a dia. Amém? Deus te levantou para isso. Se você tem uma empresa, tem funcionários, se você tem clientes, haverá um dia que você vai orar pelo seu cliente lá dentro da empresa dele, como aconteceu comigo uma vez, comigo lá em Paranavaí. Deus vai te dar essa oportunidade de não falar de trabalho. Hoje eu não quero falar de trabalho, eu quero falar sobre você, porque eu estou sentindo que você está cabisbaixo, você está para baixo, e Deus está me mostrando, e eu quero fazer uma oração por você, e vai acontecer isso na sua vida no nome de Jesus. Quem quer isso? Isso é unidade, trazer óleo onde você está. E ali, então, naquele momento, eu cheguei, concluindo aquela reunião, que eu falei: olha, você conhece a Deus, você também é da igreja, o que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu já levei para o meu lado. Aí citei alguns versículos. Nós temos que amar os outros, independente de quem seja. Nós temos que nos doar sem ver a quem. Sem ver a quem. Dê. Não, ele me traiu. Não, ele me puxou meu tapete. Ele não gosta de mim. Ele vira a cara para mim. Não. Dê. Dê sem ver a quem. Sem esperar. Sem esperar frutos disso. Faça a sua parte. E eu citei alguns textos para ele e disse, olha, vocês são duas pessoas que podem trabalhar muito bem, se conviver no trabalho, no ambiente de trabalho. Só que ela, fulano, ela tem funções que não foi ela que determinou que era para fazer. Quem determinou essas funções fui eu. Então eu assumo a culpa aqui. Aliás, que não é culpa, é determinação nossa, da empresa. Então você tem que acatar o que nós estamos falando para ela fazer, e ela está fazendo com você, e você não está acatando, você está me entendendo? Ah, não, tudo bem. E você, mesma coisa, você tem que saber lidar com ele. Ah, eu sei que dali, terminando, eles foram embora, ele chegou até a mandar um vaso de flor para ela. E depois ele me mandou um e-mail, dizendo assim, olha, Rodney, eu quero te agradecer porque você me trouxe de volta para o reino de Deus. Eu pulei fora do reino e fiz essa arte, e você me conduziu de novo para dentro do reino de Deus, me mostrando o amor de Cristo. Me mandou um e-mail assim. É um cara super talentoso, um cara habilidoso, ele vende muito, mas tem seus probleminhas. E nós, como igreja, nós precisamos, então, sempre deter qualquer avanço e vantagem de Satanás sobre nós. E quando nós fazemos isso, nós detemos, amém, gente? Nós trazemos a unção, o óleo. Satanás só leva vantagem sobre nós quando nós estamos desunidos e muito mais, desarticulados, quando nós não estamos aplumados dentro do reino, dentro da vontade, do querer de Deus. Eu creio, gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês creem, mas eu tenho orado por muitos anos. Eu creio que a Rua Guaranis pode virar uma Rua Azusa. Vou explicar, já vi cabecinha assim, falando, não entendi, o que é a Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, tem marcado profundamente, eu tirei esse artigo aqui só para vocês entenderem, profundamente o cristianismo dos últimos 100 anos. Hoje, dos 660 milhões de cristãos protestantes evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem a igrejas que foram diretamente influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. Pentecostais, carismáticos, terceira onda, etc. O início do avivamento começou com o ministério de Charles Fox Parr. Em 1898, abriu um ministério incluindo uma escola bíblica na cidade de Topeka, não sei se fala assim, Kansas, Topeka, Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo do Espírito Santo. E no primeiro dia de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Parham, não sei se é assim que fala também, o pastor Ricardo, se conhece mais, me ajuda, com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas, nos dias seguintes, também receberam a experiência de falar em línguas. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa e desde então as multidões têm vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. Pensa nisso, gente. Hein, pastor João? E às vezes vão até as 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia. As fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas, os que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidades. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com dons de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus. As notícias começaram a se espalhar e as multidões vieram para poder experimentar aquilo que estava acontecendo. Eu creio que multidões vão vir aqui na Vila Casone para experimentar com vontade, que aquilo que nós estamos experimentando aqui nessa Rua Guaranis. Eu creio, Sabe por que eu creio? Porque eu vi isso lá na Argentina, em Buenos Aires, na igreja do pastor Cláudio Freison. Tive a oportunidade de ir lá. E os quarteirões lá, eu já disse, já contei essa experiência aqui, os quarteirões lá, eles não são do tamanho dos nossos, tá? Eles dão, nós damos quatro do deles lá. Então precisa reunir quatro quarteirões para dar o quarteirão deles lá, é muito grande. E acontece três cultos no domingo, à noite. Então é o seguinte, o culto está lotado, cabe 5 mil pessoas lá dentro, o culto está lotado no primeiro culto, as pessoas chegam cedo. No segundo culto, quando começa o primeiro culto, o quarteirão inteiro já está com uma fila enorme, já está preenchida a fila para entrar no segundo culto. Que maravilha, gente. Eu não sei se você gostaria de ver isso aqui na nossa igreja. Eu gostaria e clamo isso a Deus. Eu clamo. Não sei se vai acontecer, mas eu clamo. Deus, faz isso. E aí termina o segundo culto, as pessoas entram, aí tem até segurança, porque não tem jeito, até por causa da segurança, das leis que são colocadas lá, que a cidade vive, tem alguma segurança, lotou, fecha a porta, eles ficam ali, não deixam mais ninguém entrar. Mas enquanto isso já está se formando a outra fila ao redor de todo o quarteirão e fica cheio. Eu fiquei na fila. O pastor Edmilson na época estava comigo, fui com ele, nós ficamos na fila. Como réis mortais, como qualquer um outro, nós ficamos na fila esperando para entrar no culto e para louvar a Deus. Então, a Rua Azusa foi um movimento muito forte, com o poder de Deus, com os sinais, com os prodígios. Houve uma ação urbana, uma ação social e muito, muito clínica, muito cirúrgica. Naquela região, e começou a ter então o poder de Deus se manifestar, as pessoas começaram a se converter em massa, em massa, em massa, em massa, em massa. Então, nós tiramos a vantagem de Satanás no nosso meio quando nós começamos a sonhar, temos a unidade em sonhar, vamos sonhar, sonhe em ser alguém, em ser um pai de filhos, uma mãe de filhos espirituais, um pai de filhos espirituais. Sabe, quando eu ouvi aqui o Gideon falar que alguém ligou para ele e disse, pai, surge até soa como uma heresia falar isso, mas depois o Espírito Santo falou comigo, sabia? Não, ele não está sendo herético não, sabe por quê? Porque ele tem filhos espirituais. Ele é responsável por aquele que nasceu em Cristo Jesus. Ela é responsável por aquele que nasceu em Cristo Jesus. Então, quando ele olha, esse é meu filho espiritual. Ou então, com carinho, a pessoa olha para a pessoa e diz, poxa, ela é minha mãe espiritual, ele é meu pai espiritual. Uma forma de carinho, de dizer, puxa, eu fui impactado por aquilo que Deus fez na vida dele. Isso é unidade, igreja. Isso é unidade, isso pode acontecer aqui no nosso meio, na nossa Vila Casone, na nossa igreja. Vamos orar por isso, vamos ter essa unidade. Vamos parar um pouco de fazer menos orações individuais que só pleiteiam o nosso próprio bel prazer, que é isso que acontece na maioria das vezes, só pleiteia o nosso bel prazer. É ou não é? Vamos confessar, faz bem para a alma? Oh Deus, abençoa os meus filhos. Oh Deus, abençoa o recurso de casa. Oh Senhor, abençoa a minha esposa. E a esposa também. Oh Senhor, abençoa o meu esposo. Você entendeu? Deus tem mais para as nossas... O que, que a Bíblia diz? Vamos lá, vamos ser bíblico. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Você está buscando a sua esposa, você está errado. Você está buscando o seu marido, você está errado. Você tem que buscar o reino de Deus. Primeiro, Deus. 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 E ele completa dizendo, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que prestar atenção nisso. Tenho 5 minutos, é 11h30, né, pastor? Vamos terminar 11h30. Então, o que eu quero compartilhar, o que a unidade nos proporciona, não permite a ingerência de Satanás na sua família. Eu vou na família porque aqui é o reflexo. Amém? Aqui a igreja é a união de todas as famílias. Nós somos o corpo de Cristo reunidos nos horários, reunidos nos momentos. Mas a igreja depois se espalha. Mas ela continua unida. E a união reflete na sua família, com seu esposo, com seus filhos. Aí sim, depois de Deus vem a sua família. Então precisamos atentar para isso. Uma vara de bambu sozinha é facilmente quebrada, mas um feixe de bambu não pode ser quebrado, assim como o cordão de três dobras, Eclesiastes 4, 9 e 12, que nós lemos. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então não adianta. Não adianta, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do pastor João, pastor João precisa de mim, eu preciso do pastor Ricardo precisa de mim, o Renan precisa do Giovanni, Giovanni precisa do Renan, né? O Giovanni precisa do Fernando, Fernando precisa do Valdemar, né? Nós precisamos dos presbíteros, nós precisamos do conselho da igreja, que é o nosso sistema de governo da igreja, não dá para fugir disso, é o nosso sistema de governo, onde ali há sabedoria na multidão de conselhos, por isso que os presbíteros são escolhidos para ter unidade, e ali sai a sabedoria, porque Deus colocou eles, não foi o homem. Então nós precisamos uns dos outros, precisamos nos submeter, precisamos muitas vezes, e olha que isso pode acontecer com você, nós precisamos nos anular. Sabia disso? É como num casamento. O casamento só dá certo quando um cede e o outro cede. Um cede e o outro cede. Tem hora que sai faísca. Mas vai. Mas vai. Um cede e o outro cede. Aí vai. Eu estava pastoreando também uma outra pessoa, de uma outra igreja, que está tendo problema também de relacionamento. Eu disse, olha, se você não ceder, teu casamento vai acabar. Falei para ele. Se você não se anular um pouquinho, porque eu tô vendo que você está muito grande. Você está muito vivo. Você está muito vivo. Você tem que morrer um pouco, vai para a cruz, você não conhece a palavra. Falei desse jeito para ele. Fica tranquilo que eu falei desse jeito para ele. Porque Deus usa a nossa boca para trazer mensagem de libertação para as pessoas. Isso é unidade, viu gente? Aprenda a fazer isso. Não tenha medo de dizer o que Deus está querendo dizer, às vezes, para pessoas que estão perto de você e estão esperando essa palavra para se levantar. E essa palavra vai sair da sua boca, não vai sair da pedra, do chão, não vai sair da nuvem, vai sair da sua boca. Deus nos deu o privilégio de sermos usados nessa obra. E aí eu disse tudo isso para ele. E ele foi para casa com a cabeça quente, a batata quente ficou na mão dele. Aí ele decide o que ele quer fazer, nós fizemos a nossa parte. Porque se um cair, o outro levanta. Né? Outro levanta, vai na casa do irmão. O irmão não passou bem, passou por um momento terrível. Aí nós vamos lá, abraçar, orar, clamar a Deus. Sentiu o que o irmão sentiu, sentiu o que a irmã sentiu. Isso é unidade, igreja. No nome de Jesus, vamos lançar fora toda a frieza da nossa vida. Vamos lançar fora tudo aquilo que nos distancia das pessoas. No nome de Jesus. Se um cair, o outro levanta. A unidade nos concede autoridade no mundo espiritual. Efésios 3, 10. Os principados e potestades só respeitam uma igreja que em unidade represente a multiforme sabedoria de Deus. Os principados e potestades só respeitam uma igreja que em unidade represente a multiforme sabedoria de Deus. Reflexão. Mais uma pergunta. Com qual interesse o inimigo tenta comprometer a unidade do corpo de Cristo na sua família? Que interesse ele tem? Faça essa pergunta para você. Com qual interesse? O inimigo tem em promover a desunião na sua família. Veja, eu estou lançando uma pergunta para nós, para mim, para que possamos pensar e detectar, né? Detectar. O câncer não é uma doença silenciosa? Você não percebe ela. O único exame que percebe ela, que é feito no hospital, é o tal do contraste, certo? Certo? Amém? Ela é silenciosa. E só fazendo esse exame, algumas vezes a pessoa começa a sentir algum incômodo, mas algumas vezes só é detectado se fizer esse exame de contraste, porque é uma doença silenciosa. Assim são as nossas misérias dentro da nossa família. Passa o contraste espiritual, gente. Faça perguntas. Com qual objetivo o inimigo está querendo comprometer a unidade do corpo de Cristo dentro da minha família e dentro da minha igreja? Qual o objetivo que ele tem? É destruição.
Desfazer dos planos de Deus.
Amém. E trazer a ruptura, romper, te fazer distantes uns dos outros, te fazer escravo do mundo. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Ele quer forçar essa situação. Quinta unidade. A unidade concede uma sinergia de força. Eu vou até aqui. Vou terminar aqui. Mateus 12, 25, 30. A unidade nos concede uma sinergia de força. Nós temos uma terra. Diz assim, eu tenho uma terra. Eu sou detentor de uma terra, no nome de Jesus. Aí eu vou pegar um gancho de Zebulon também, da tribo de Zebulon. Mais um pouquinho. O pastor Ricardo falou, mas eu vou falar mais um pouquinho. Porque eu dei uma lida lá e disse que Zebulon foi o melhor privilegiado, pastor João. Sabe por quê? Ele ganhou uma terra na parte litorânea. Deus mandou ele lá para Camboriú e falou assim, cuida de Camboriú, Camboriú é sua. Ou fala outra, ou então ele mandou lá para o Nordeste e falou assim, ó, cuida aí de Porto Seguro, fala outras praias aí, sonhos de consumo. Então ele falou assim, você vai cuidar de toda a parte litorânea. Poxa, foi o cara mais abençoado. E aí Deus olhou para o Jacó, disse para ele o seguinte, e dessa parte litorânea, um dos comentários que eu vi, você vai chupar todas as riquezas do mar. Estava lá um comentário assim, podia estar extrair, né? Mas estava, você vai chupar todas as riquezas dessa terra que você tem. Então eu quero dizer profeticamente para você, você não precisa sair dessa igreja, você tem as riquezas para extrair aqui dentro mesmo. Deus te deu essa terra, Deus te deu essa igreja, não precisa procurar lá fora não. Deus já te abençoou com essa porção e é nessa porção que você vai ser rico em Deus. Olha o mistério. Os poços estão aqui mesmo, aqui dentro de você, dentro da igreja. Não precisa procurar poços lá fora não. Tem muita gente saindo de igreja buscando outros avivamentos, buscando outros movimentos, buscando outros e esquece que dentro de si tem um poço cheio de riqueza e que pode abençoar vidas aqui mesmo. Então você não precisa, Deus já deu a posse da terra para você, e dessa terra ele diz assim, você vai chupar, você vai extrair todas as riquezas dessa terra que eu te dei, e eu não tenho medo de falar para você que essa terra é a família Filadélfia, no nome de Jesus. Eu termino aqui, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus, feche seus olhos. Ah, Jesus, oh Deus, obrigado Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem nos levado a estar, aonde nós, em territórios desconhecidos, nos levado a ambientes que nunca entramos, mas nós queremos dizer para o Senhor, continua nos levando, Pai. Nós, na verdade, não sabemos aonde isso vai nos levar, mas nós queremos dizer para o Senhor, estamos juntos. Pai, conta conosco, eis-nos aqui, como foi dito, Senhor, em todas as semanas, que cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, esteja dizendo no seu coração, eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Me usa, me faz um vaso nas tuas mãos. Que possamos, Pai, ter a unidade na nossa igreja, uma comunidade terapêutica, abençoada. Em unidade no nosso relacionamento com Deus, em nosso culto, serão livres da hipocrisia e da religiosidade. Em unidade vamos amadurecer como pessoas e como comunidade. Em unidade teremos mais autoridade para resistir aos ataques do inimigo. Em unidade seremos mais fortalecidos, enriquecidos pela singularidade de cada membro. Em unidades, Pai, exerceremos um poder de atração para que as pessoas conheçam a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Derrama, Senhor, essa unção, esse manto, que possamos sair daqui, Pai, com isso guardado no coração, que possamos levar para nossa casa, Pai. No nome de Jesus, que possamos ser íntimos do Pai, que o Senhor manifeste a sua paternidade sobre nós, Pai, nessa manhã, e que possamos, Pai, ter nesse dia de domingo um dia abençoado, e logo mais à noite, Pai, que possamos te glorificar com intensidade, com amor, Pai, e com todas as nossas forças, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e amém, amém.